Existe uma discussão envolvendo escovas progressivas e alisamentos. Eles precisam de uma resolução da Anvisa. Os alisantes que usam um pH de acidez 2 funcionam tão bem quanto um de acidez com pH de número 1, que pode causar muitos danos ao fio capilar. Eu conversei com a professora Maria Valéria Robles Velasco, do Departamento de Cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que explicou o que já é regulamentado e suas diferenças.
O que existe na regulamentação são os alisantes alcalinos. Esses alisantes, para a gente saber, é o tioglicolato de amônio, a guanidina e o hidróxido de sódio. Isso já é bem antigo na Anvisa. Os alisantes ácidos, que são as escovas progressivas, a Anvisa já está tratando desse tema como um alisamento. Então, para o ouvinte entender, é o que as pessoas às vezes chamam de carbocisteína, mas ela tem junto com ela uma substância que é o ácido glioxílico. E essa substância, ela, quando se faz o procedimento no cabeleireiro ou em casa de usar prancha, né, várias vezes, se libera formol que vai plastificar o cabelo. E a Anvisa já tem tratado isso como um alisamento, mas ainda não está numa nova regulamentação que está sendo discutida há muito tempo. Desde o final de 2017, a gente está esperando para oficializar não só este ingrediente, mas também outros ingredientes que também contêm esse ácido glioxílico, que é um liberador de formol. Mas para o ouvinte entender, na verdade, é uma quantidade pequena. Não é uma quantidade que vai causar mal, porque já vai plastificar o fio no momento que eu estou fazendo o aquecimento.
Por que que o método, ou seja, da escova progressiva, não estava na regra da Anvisa como um alisamento?
Porque ele é recente. Então, em função de sair o formol, se todo mundo lembra, no começo era o formol, mas ele causa muito dano para a pessoa que usa e para o próprio cabeleireiro, né? Aí surgiram esses outros ingredientes que têm uma ação parecida. E não estava previsto. Isso tudo é novidade tecnológica dos últimos anos. Não existe uma regulamentação oficial, mas existe uma norma interna. Porque a escova progressiva, na verdade, ela tem que ser tratada como um método de alisamento. Quem faz a progressiva sabe que não retorna, né? Eu tenho que ir tirando e tirando aos poucos, né, para o cabelo poder voltar.
O cabelo sofre modificações, como explica a professora Maria Valéria.
Existem trabalhos que mostram que eu mudo a estrutura do cabelo. Nós mesmos já trabalhamos também com isso, mostramos que a própria estrutura do cabelo como um todo muda. E externamente, na cutícula, também vai mudar. Quando a pessoa faz uma progressiva, ela percebe que a cor do cabelo muda. Né? Essa cor geralmente muda de tom. A pessoa tem um cabelo marrom, ele vai ficar avermelhado. Isso acontece porque eu gero substâncias oxidantes. E também eu vou plastificar, o cabelo vai ficar lindo, brilhante, mas é um plástico. Esse cabelo ele vai ficar mais rígido. Se a pessoa não respeitar os tratamentos de máscaras e outros procedimentos, e ela ficar fazendo reaplicação de progressiva num período de tempo muito curto, o que vai acontecer é que esse cabelo pode quebrar. E isso no passado acontecia muito forte. Quebrava-se muito cabelo, ele não é que ele caía, ele quebrava. Aí a Anvisa usava essa informação interna, trata, né, esse produto como um alisamento, mas tinha que oficializar. E isso a gente está esperando, eu trabalhei nessa comissão para poder oficializar.
Com a regulamentação da Anvisa, algumas mudanças com relação às escovas progressivas vão surgir.
Com a regulamentação é que vão surgir novas substâncias que estão aí para ser liberadas. Isso é muito importante porque a gente abre o mercado. O mecanismo de ação é o mesmo, é a questão da plastificação, mas vão ter outras opções. Então eu acredito que vai ficar um pouco melhor para o consumidor.
A professora Maria Valéria explica a diferença entre os produtos químicos usados nos alisamentos e nas progressivas.
O mecanismo de ação é diferente. Os alcalinos, eles quebram umas ligações de enxofre e reorganizam. Os ácidos, o que que eles fazem? Eles mexem nessa ligação, mas não quebrando, ela muda de forma. E externamente eles formam um filme. Eu diria que a modificação maior é externa, é na cutícula.
Hidratação é a palavra-chave para manter o cabelo com química. Isto pode ser feito com o uso de máscaras, aplicação de queratina e outros produtos. Para o cabelo não ser muito prejudicado, é preciso dar um tempo na realização das escovas progressivas.
Regra geral, cabelo muito fino, ele vai sofrer mais. Cabelo mais grosso, com diâmetro maior, ele vai resistir mais. Eu diria que no mínimo uns 3 meses. De 3 em 3 meses, na melhor das hipóteses, se puder esticar para 6 meses, melhor. Grávidas, nem pensar em fazer progressiva.
A professora acredita que a Anvisa vá definir o pH de acidez das escovas progressivas em 1,5%, apesar de produtos com acidez 2 serem eficientes. Nosso muito obrigado à professora Maria Valéria Robles Velasco, Departamento de Cosmetologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre as regras para a regulamentação das escovas progressivas. Simone Lemos, para a Rádio USP.